Referências legais. A primeira manifestação legislativa no Brasil sobre o tema é a Lei 4.280, de 1963, que tratava da disposição de partes do corpo do cadáver, do homem morto, subordinado à extirpação do órgão e autorização escrita do de cujus e não oposição do seu cônjuge superveniente ou dos parentes até o segundo grau. Posteriormente, tivemos a Lei 5.470, de 1968, que revogou o dispositivo anterior, permitindo à pessoa absolutamente capaz a disposição plena do seu corpo, inclusive do corpo vivo, porque no primeiro diploma só poderia ser feito o transplante de corpo morto. Agora, em 68, já se previu a possibilidade de transplante também do corpo vivo. Esse diploma legal nunca foi efetivamente regulamentado, o que causou obstáculo para sua efetiva aplicação. Em 1992, o Congresso Nacional aprova, na realidade, a Lei 8.489, que dispõe sobre a retirada para fins de transplantes de órgãos e tecidos para fins terapêuticos, corpo morto ou corpo vivo. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto 879, de 93, e segundo este, se a pessoa não se manifestar em vida sobre o interesse de doar órgãos ou não, a família poderia autorizar verbalmente o transplante ao médico. O referido diploma, entretanto, apesar do caráter altruísta, ele não teve o êxito desejado, porque deixava muito ao acaso ou ao vitre das pessoas interessadas. Até que posteriormente, entrou em vigor a Lei 9.434, de 97, que é a lei efetiva dos transplantes que vive até hoje. Ela observou uma pequena modificação em 2001 pela Lei 10.211. Nesse sentido, podemos repetir alguns conceitos. O transplante tem que ter um caráter altruísta, ele deve ser gratuito, não pode haver um comércio de órgãos. Para o transplante inter vivos, só pode ser doados órgãos duplos ou regeneráveis. Para o transplante de corpo morto, para já a pessoa morta, em tese, todos os órgãos podem ser doados, com exceção do esperma, do óvulo e do sangue, que não são regidos pela lei dos transplantes. Também não se transplantam as gônadas masculinas e femininas, porque estas consignam o código genético do seu doador. Então, se eu fizesse um transplante de uma pessoa, faz um transplante de ovário, por exemplo, ela vai passar a ter toda a informação genética daquela pessoa doadora. Então, os filhos que ela eventualmente venha a ter, terão a carga genética do seu doador. Então, a lei de transplantes proíbe esta prática. Por fim, ele também autoriza, determina a lei de transplantes, que para ser doador, a pessoa tem que se submeter a todos os testes sorológicos de triagem para efetivo diagnóstico de infecção e infestação. Porque senão não adianta o que adianta uma pessoa doente, com os órgãos muito comprometidos, doar o seu rim, doar a sua pele, doar o seu coração para uma outra pessoa, se vai com este órgão a transmissão de doenças, às vezes bastante graves, para o outro corpo. Nesse sentido, é necessário uma rigorosa bateria de exames para atestar a rigidez desses órgãos doados. Existe uma outra situação, que é a chamada lista única de transplantes. Então, eu lhes pergunto, quem pode receber doação de órgãos? Morreu uma pessoa em determinado hospital, como é que faz? Retira-se os órgãos daquela pessoa, faz todas as análises sorológicas e quem vai receber aquele órgão? Quem efetivamente vai? A pessoa que estiver em primeiro lugar na fila única de transplantes. É claro que desta pessoa receptora há de ser feita também toda a análise sorológica da histocompatibilidade com o órgão doado. Havendo possibilidade de sucesso de transplante, é ela quem vai fazer. Não havendo, ela continua naquele lugar na fila e a próxima pessoa da fila é chamada para triar, para ver se efetivamente teria sucesso aquele transplante a ser realizado. É muito importante que seja feita a análise do critério da morte encefálica nos termos da Resolução 1480, de 97, do Conselho Federal de Medicina. a retirada dos órgãos de pessoa falecida depende de autorização do seu cônjuge ou parente maior de idade, obedecida à linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau, inclusive. E essa autorização será firmada em documento subscrito por duas testemunhas presentes no momento da verificação da morte. Isso está previsto no artigo 4º da Lei de Transplantes. Uma alteração significativa trazida pela Lei 10.211 de 2001 foi a supressão da indicação nos todos os documentos identitários da pessoa daqueles termos, doador ou não doador de órgãos, pois causava embaraço e discriminação para todos, maculando diversos princípios constitucionais. Dispõe ainda essa referida Lei 10.211 que a remoção pós-mortem de tecidos e órgãos de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita desde que permitida expressamente pelo seu representante legal, à luz do artigo 5º da referida lei. A lei veda ainda, no seu artigo 6º, a retirada de órgãos e tecidos da pessoa que não possa ser identificada. Impõe ainda o artigo 7º dessa lei que, no caso de óbito sem assistência médica ou para pessoas que faleceram de causa mal definida, que para a doação de órgãos seja testado um laudo de um médico patologista do serviço de verificação de óbito. O cadáver, após retirado do órgão, deverá ser necropsiado, recompondo-se dignamente posteriormente para o efetivo sepultamento. Já no que tange a doação de órgãos inter vivos, quer dizer, entre pessoas vivas, esta é permitida para qualquer pessoa capaz, desde que se trate de órgãos duplos, como o pulmão, como o rim, ou partes renováveis do corpo e que não coloquem em risco nem a vida, nem a saúde, nem a integridade física daquele indivíduo doador e também não comprometa suas funções vitais. Dispõe o artigo 9º da Lei de Transplantes que é permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de órgãos, tecidos e partes do corpo vivo para fins terapêuticos de transplantes. Para isso, podem ser beneficiários o cônjuge ou parentes consanguíneos até o 4º grau ou qualquer outra pessoa mediante autorização judicial no caso de transplante de medula óssea. A doação efetivamente deverá ser expressamente identificada pelo doador do órgão e deverá dizer efetivamente qual é o órgão que ele autoriza que seja retirado. Ele evidentemente precisa ser maior, capaz, ter compatibilidade imunológica com o receptor. Para mulheres gestantes, a lei veda a disposição de órgãos e tecidos do corpo, o motivo é óbvio, incolumidade física da gestante e também do feto. A lei impõe, por outro lado, algumas penalidades para o infrator das práticas de transplantes. Por exemplo, no artigo 14 da lei, remover órgãos, tecidos ou partes do corpo de cadáver em desacordo com a legislação, reclusão, pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se o crime for cometido mediante pagamento ou promessa de recompensa por algum outro motivo torpe, essa pena aumenta para de 3 a 8 anos, por exemplo. O artigo 15 da mesma lei diz o seguinte: comprar, intermediar ou vender órgãos ou partes do corpo, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Os artigos 16 e 18 da mesma lei dizem o seguinte: realizar transplante ou enxerto de órgãos, quando obtidos em desacordos com os preceitos legais, pena de reclusão de 1 a 6 anos e multa, portar partes do corpo obtidas ilicitamente, reclusão de 6 meses a 2 anos mais multa. Artigo 19 da mesma lei, deixar de recompor o cadáver, devolvendo-lhe um aspecto condigno para sepultamento, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Espécies de transplantes. São muitas as espécies de transplantes que podem ser realizadas. E também são muitas as espécies de enxerto que podem ser realizadas. Inicialmente, vamos fazer uma distinção entre o que é transplante e o que é enxerto. Transplante é a amputação ou a ablação de um órgão com função própria e recolocação num outro organismo onde ele vai efetivamente resolver ou efetuar a mesma função. Já o enxerto, ela é uma secção de uma porção do organismo próprio ou alheio para instalação em organismo próprio ou alheio para fins terapêuticos ou estéticos, sem exercício de função autônoma. É a inserção de um tecido X em um outro local para que ele exerça aquela função. Quantas modalidades de enxerto ou transplantes nós temos? O xenoenxerto, o isoenxerto, o aloenxerto, o autoenxerto. E em relação aos transplantes, temos o xenotransplante, o autotransplante, o isotransplante e o alotransplante. O que vem a ser o xenotransplante? O xenotransplante é a utilização de órgãos ou tecidos de outras espécies, que não a espécie humana, para o corpo do ser humano. Exemplo, a utilização de transplante cardíaco da válvula do porco ou válvula cardíaco do macaco no corpo humano. Então, alguns apontamentos bioéticos podem defluir dessa prática, como, por exemplo, ofenderia a dignidade humana essa quebra de barreira entre as espécies? Deve o ser humano interferir no patrimônio genético de animais, modificando-os para que seja mais adaptável o seu órgão à necessidade humana? Romperia a barreira da biodiversidade? Acarretaria algum desequilíbrio ecológico para o meio ambiente a prática de xenotransplantação? E o autotransplante? O autotransplante é aquele tipo em que o paciente extirpa órgão ou tecido de certa parte do corpo para posterior implantação em outra parte do corpo, ou seja, o doador e o receptor são a mesma pessoa no caso do autotransplante. Um exemplo bem típico é o caso de enxertos de pele em casos de queimaduras muito graves. A vantagem dessa prática é que não há rejeição, porque o DNA é o mesmo do doador e do receptor, porque eles são a mesma pessoa. O isotransplante é um transplante que ocorre entre pessoas com características genéticas idênticas, como no caso dos gêmeos univitelinos. E essa modalidade de transplante, ela é muito boa, muito aceitável, por causa da baixíssima rejeição que ela acarreta, porque o DNA é bastante parecido. O alotransplante, por sua vez, é um transplante realizado por pessoa diversa, por terceira pessoa, mas pessoa da mesma espécie. Quer dizer, diferente do xenotransplante, que utiliza-se doação de partes do corpo, no caso das válvulas, por exemplo, são as mais comuns, de animais, no caso do alotransplante, quem vai dar o órgão doador é uma terceira pessoa, não é a mesma pessoa e não é um gêmeo univitelino, mas é uma pessoa qualquer do banco de órgãos e tecidos, sendo da mesma espécie humana.